Pergunta.
Fala. Presidente do símbolo dos romanos e da águia, né? Olha aqui. Como assim?
Como é que é?
Lobão.
Sim, é
mais uma junção.
Muçulmano
que é presidente de Eissab hoje.
Da Roma moderna.
Minha mãe está falando que hoje o presidente da nação que representa de maior forma Eissab e a águia romana é o Obama, que é um muçulmano presidente de Eissab.
Da parte ocidental, né?
E que está ajudando tudo a acontecer. Isso é outra história, obviamente. Poxa. Isso daí eu já estou vendo que vai mais uma aula enorme. Quem quer perguntar alguma coisa? Sim. Sim. Sim.
Tinha a ver com petróleo, que não podia sentir o cheiro do petróleo. Mas nessa época tinha petróleo, já se acabava.
Está escrito na
Bíblia. Em óleo.
Na Torá está escrito.
Usava para o profeta.
Então, ele usava para quem?
Qual que é a relação do Ismael com o petróleo?
A relação, eles sempre foram o povo que comercializava, porque eles moravam naquela região. Como?
O negócio é que eles não tinham a inteligência para usar o petróleo. Esse é o problema que ele estava dizendo. Tecnologia não é coisa para árabe. Tem o petróleo, não sabe fazer.
Dá para fazer velas disso, mas.
Mas como é que ele sabia que o petróleo valia?
Porque as pessoas compravam. Não sei se era o mesmo valor que tinha hoje. Não se preocupa que não era o mesmo valor de hoje. Mas tinha valor. Era um óleo que queimava. Ele foi abençoado. Ele foi abençoado com óleo.
Eu acho assim, quanto petróleo tiver importância que tem hoje, a gente ainda vai continuar tendo muitos problemas.
Está se descobrindo. Você vê que em Israel hoje em dia já tem muitas coisas para não precisar do petróleo.
Muitas coisas. O petróleo é todo mundo é vendido.
Não sei, esperamos que possamos ver com saúde sem nenhuma guerra. Como? Sim, o Zohar está dizendo. O que é, se já foi, se não foi, quem é, quem não é, não sei. Mas pode ser, por exemplo, um Irã, do outro lado do mundo. Pode ser uma Coreia, pode ser uma China, pode ser, eu vou lá saber. É melhor não querer saber.
Ok, pode ser.
Isso que o Zohar fala, que vai vir um povo do outro lado do mundo lutar.
E pelas coisas que você falou, a gente está no final do dia.
Sim. Por que você ficou assustada com isso? Como? 6 mil anos. Exatamente. Quer dizer, o beitá, isso que a gente fala no tempo, é no máximo anos 6 mil. Não quer dizer obrigatoriamente, pode ser.
Isso está escrito no máximo anos 6 mil?
Não tem calendário para depois disso. Não tem calendário. Nosso calendário é até anos 6 mil.
A menos que a gente apresse. Nós podemos apressar. Mas é o ponto final.
O final desse mundo.
É. Quer dizer, ali, obrigatoriamente, as coisas vão ter que acontecer.
Nem existem duas coisas que podem acontecer. Os islâmicos podem ficar com Israel, ou os judeus ficarem com Israel, do jeito que você está. Do jeito que está escrito.
Israel está nas nossas mãos já, porque nós temos o mérito do Akedat Yitzhak.
Sim.
Mas, estamos sendo incomodados.
É.
Por quê? Porque faz parte desse plano. Para nós nos livrarmos de Eissav, que nós não temos méritos suficientes, infelizmente, dependemos de Ishmael. Se Ishmael dominar Israel de novo, provavelmente não. Não tem mais chance.
Mas é uma loucura, né? Eles rezam 5 vezes. A gente reza
5. Você pode rezar mais vezes. Qual o problema?
Porque ele está Os dois são filhos.
Eles são filhos de Abraão. Abraão passou
isso. E ele fez chuvar no final da vida.
Ismael fez chuvar no final da vida. A gente viu isso, né? Comentamos, ainda não vimos.
Alguém
já comentamos.
Tem que abaixar a cabeça. Um dos irmãos vai ter que abaixar a cabeça.
Ele viu
também.
Ele sabia, então, que um dos exílios seria causado pelo próprio filho.
Sim. Porque Esav não era filho dele, Esav era neto dele, e aí... Não sabia. Até porque, já que está perguntando, a Malek era bisneto dele. Até porque... A Torá conta que Abraão faleceu 5 anos antes para não ver o Esav saindo do caminho. O neto.
Quem? Como é que é?
Abraão faleceu 5 anos antes do que ele deveria falecer para não presenciar o seu neto começando a aprontar.
Mas Jacó viu.
Nossa, tudo bem. O Isaac viu. Tá certo. Abraão não viu. Ela estava preocupada com Abraão. Está falando que Deus também se preocupou.
Não, é porque ele viu todos os exílios. E ele viu que seriam causados pelos próprios descendentes.
Sim.
E os méritos dele.
Mas vamos lembrar que Abraão que escolheu isso. Deus perguntou para Abraão, falou: ó, quando seus descendentes fizerem coisas erradas, descendentes de Isaac, o que você quer? Melhor eles irem para o inferno ou melhor eles sofrerem subjugados aos outros? Abraão foi, nós vimos que foi uma difícil, dificílima decisão de Abraão. Abraão falou: ok, eu acho que é melhor eles passarem por ser subjugados a esses povos. Quem são? Ele imediatamente descobriu quem são.
Pessoas que tinham méritos como que vieram dele.
Precisava ter mérito para conseguir subjugar. Está escrito aqui, eu não mencionei, mas o Zohar fala disso, que eles têm poderes porque eles são descendentes.
Mas no final, nessa história que eu fiquei pensando o tempo todo, que né, a gente vê peças árabes, a gente fala, mas tem méritos, né? Incrível. Né? Rezam, fechuvá. Não é tudo de
Brit Milá. Não, é verdade. Todas as pessoas têm algum lado bom. Todas as pessoas têm um lado bom. Mas vamos lembrar, todas as pessoas têm um lado bom. Mas nós temos que lembrar, como minha mãe está falando aqui, que a Ishmael, antes de nascer, ainda foi dito que ele vai ser Pere Adam. Um selvagem homem, lembra que nós falamos? Normalmente se fala homem selvagem, não selvagem homem. Aqui o substantivo e o adjetivo estão trocados. Não estão trocados. O substantivo dele é selvagem. O adjetivo dele é homem. Ou seja, como o Rafael Freire diz, ele vai ser um advogado. Mas ele é um advogado selvagem. Ele vai ser um engenheiro. Engenheiro selvagem, não interessa. Mas eles vão sempre ter esse comportamento.
Ele se aproximou, né? Ele mudou perto do Abraão.
Sim.
Isso que a gente tem que pensar. Ele vê, ele, alguma coisa ele tinha.
Se não fosse isso também, ele não teria forças para ter feito o que ele fez. Ele se ligou bastante. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Não vai, pra nós não muda nada. Ou um ou outro tá tudo bem, não tá?
Se
eles ficarem bonzinhos também já é lucro.
Então um dos motivos que quem estuda Torá não vai pro exército é porque acredita que através da Simlaic vai conseguir.
Não obrigatoriamente.
Então, tem gente que estuda Torá e vai pro exército.
Na realidade, o que existe aqui. O que existe aqui é uma. Deveria ser uma divisão. Por completo. Ou seja, na época do Beit HaMikdash, na época que nosso povo tinha reis, existia uma parte do exército, que era a parte ativa, existia uma parte do exército, que era a parte que ficava por trás, na retaguarda, que era estudando Torá, fazendo tefilá. Como hoje em dia, todo mundo vai, então tem aqueles que falam, peraí, eu não vou. porque senão não vai sobrar ninguém na retaguarda. Essa é a definição. Deveria ser uma divisão já interna do exército. Esses estão alistados para estudar, esses estão alistados.
Eu sempre acabei de voltar de Israel e o nosso guia, ele até perguntei a opinião dele, né? E eles dizem, eles acham um absurdo, né?
Que, fazer o quê?
Imagina que não lutam pelo Estado de Israel.
Lutam
Não, mas é, na cabeça deles.
Na cabeça deles é, pode ser, mas é, o fato é. Não, isso também, mas.
São 2 anos de luta.
Tudo bem, mas se não fosse essas yeshivot. Se não fosse essas yeshivot, inúmeras yeshivot que você tem hoje em Israel, Israel não estaria mais no mapa. Não tem chance de sobrevivência. Não tem, você vê que é milagroso. É milagroso por quê? Em mérito do quê? Do ar? Então, é óbvio que é em mérito da Torá que tem. E você vê que muitas missões extremamente importantes, em todas as épocas, mesmo hoje que você vê que tem até, quanto mais o tempo passa, infelizmente, acabam tendo mais políticos contra a Torá. Mesmo hoje, você vê políticos importantes, de gabinetes importantes, que vão conversar com os maiores sábios de Israel, hoje em Israel, antes de tomar uma decisão. Por quê? Porque eles sabem, eles podem falar por aí afora, e falar. Na hora do vamos ver, ele tem medo de tomar uma decisão. Ele sabe que se ele vai tomar a decisão sozinho, ele não vai se dar bem. Ele vai lá e ele se aconselha. Ele vai lá e pede, por favor, rezem por mim. Já várias vezes na história, as yeshivot todas pararam para rezar por alguma coisa que vai ser feita, ninguém sabia o que vai ser feito. O único que sabia era um dos grandes sábios que foi informado pelo primeiro-ministro. Que só os dois sabem a missão secreta que vai acontecer agora e, obviamente, o batalhão que vai fazer a missão secreta. E todo mundo para e reza. Assim foi no... Não, precisa ter as duas coisas, óbvio que precisa ter as duas coisas. Por exemplo...
De vez em quando você tem avisos aqui. Eu não sei o quanto vocês têm esse acesso, mas a gente tem. É que os sábios falam, olha, agora vocês vão ter que rezar tal dia, tal hora, vocês vão falar isso aí. Por que eles falam isso?
Quando Israel foi atacar o centro nuclear no Iraque. Quando Israel foi atacar o centro nuclear no Iraque. A cidade de Bnei Brak inteira naquele dia parou. Ninguém sabia por quê. O que vão fazer? Não sei. Alguma coisa vão fazer. Mas o Stipler falou que é para todo mundo ir para a sinagoga rezar. No horário lá, não lembro, 1 hora da tarde, acho. Todo mundo saiu do trabalho. E foi todo mundo para a sinagoga rezar e falar Teilim durante 1 hora e pouco que tinha a missão. Ninguém fazia ideia do que está acontecendo. O Stipler sabia, porque na época acho que foi o Sharon mesmo que falou com ele. Só.
Os próprios,
na verdade a história é que eram 4 ou 5 aviadores que tinham essa missão. Eles sabiam que essa missão é provável que eles consigam, mas voltar não obrigatoriamente eles vão conseguir voltar. Eles ficaram numa base durante um tempo, não podiam voltar para casa. No dia anterior, deixaram eles voltar para casa, se despedir dos pais e voltar para a base. E eles pediram se eles podem passar nos Stipler. Pessoas que de judaísmo tinham zero. Zero. Mas nós queremos passar nos Stipler. Porque a gente sabe que voltar, nós não vamos voltar. E eles foram, aí pediram para o general pediu para o acima, até que chegou ao Sharon, que na época era o ministro de defesa. O Sharon falou, ok, eu autorizo vocês irem falar com o Stipler. De jeito não falar esse plano para ninguém. Eles foram até o Stipler, entraram lá, contaram para ele e pediram para ele uma brachá. Ele falou para eles, vocês vão e vocês vão voltar. E eles saíram. E o Stipler mandou espalhar pela cidade inteira no próprio dia. Eles foram de lá para a base. Stipler mandou espalhar cartazes pela cidade inteira. 1 hora da tarde, todo mundo na sinagoga rezar. É um momento muito sério para nós. O que está acontecendo? Ninguém sabe, ninguém vai perguntar. Não faz diferença, não vai mudar. O Stipler falou que é para ele rezar, nós vamos rezar. Foi todo mundo rezar. Não só isso. Eu não lembro agora quem do governo na época foi pedir. Não lembro quem que era, mas acho que era o primeiro-ministro na época. Foi pedir brachá também para um outro sábio, que eu não lembro quem era agora. Uma vez eu li essa história. E o sábio também deu uma brachá para ele. falando alguma coisa de nuvens. Ninguém entendeu. Mas na hora, os aviadores estão voando, nuvens, não dá para enxergar nada lá embaixo. Eles estavam preocupados, não vai dar certo a missão. De repente, em cima do centro atômico, um buraco na nuvem. Eles jogaram a bomba e foram embora. E aí, então você vê que é necessário isso, não estou dizendo que não é necessário para o exército, se ninguém vai para o exército também não adianta, não é assim, na própria Torá existe o conceito de se alistar, não é? As coisas não acontecem tudo milagroso, não é assim que se faz as coisas, você precisa merecer muito para ter milagres assim, você não precisa nem cruzar os braços e as coisas acontecem, precisa ter as duas coisas.
Ué, nas guerras que tinham no travessia do exército, eles não levavam a arca com as tábuas quebradas na frente?
Sim, e aí? Mas por isso ninguém levava lança, ninguém ia com armas, ninguém ia... Tudo bem, se aconteceu milagres na guerra, óbvio que aconteciam, e acontecem. Mas você precisa fazer alguma coisa, não adianta ficar de braços cruzados. Pega qualquer aviador de Israel. O sujeito vai te contar no mínimo 20 histórias, não mais, de milagres que ele presenciou. Pega qualquer tanquista, vai te contar um monte de histórias. Mas precisa ter os méritos. Então alguém precisa estar fazendo, botando os pontos para os outros irem lá e fazerem isso.
A própria operação de Antebe.
Também? Sim. Está demorando para reconhecerem, mas uma hora vão reconhecer.
Temos que fazer isso merecer, né?
Não, óbvio. Obrigado.
Vamos lá, estamos longe aqui.
Se eu soubesse, eu te falava quando o Mashiach vem.
O que ela perguntou?
Quando vai cessar o mérito de Ishmael do Brit Milá?
Porque
não tem graça saber. Se você sabe, os comentaristas perguntam, meus sábios perguntam, por que Deus não fala de uma vez quando vem Mashiach? Por que toda essa expectativa e você fica esperando? Muito simples. Você fica esperando, mas você está agindo, lutando e batalhando porque você quer que isso aconteça logo. Se Deus falar, é daqui 5 anos. Vai todo mundo para a praia no Havaí, daqui 5 anos vai chegar, não precisa se esforçar. Então, é um dos motivos pelo qual não tem. Então, você sabe a data final, ano 6000, mas quando pode vir, depende. Cada ato que você fizer, aproxima mais. Quanto pode aproximar? Até agora, pode acontecer agora.
Mas, tipo, não vai vir no 6000, vai vir antes.
Mas nós esperamos.
Não tem aquilo que, como a gente recebe chaves.
Tem várias coisas, mas todas essas coisas são muito bonitas, mas dependem de nós. Se diz, isso que minha esposa está falando, está escrito nos livros que assim como cada milênio é paralelo a um dia da semana. Então, quando terminar o sexto milênio, vai entrar Shabbat, o sétimo milênio. Então, faltam 200 anos para isso. Só que nós nunca recebemos Shabbat, quando entra Shabbat, recebemos minutos antes. Então está escrito nos livros, se nós então recebemos Shabbat antes, então Deus também vai receber o Shabbat antes. Mas, não adianta ficar falando, Deus vai receber o Shabbat antes porque ele é bonzinho. Não, ele vai receber porque você faz alguma coisa para receber antes. Você quer receber antes, recebe antes. Então depende de nós, de novo.
Um negócio que eu estava pensando, né, de Ismael, eles têm todo um histórico igual o nosso, igual entre aspas que eu falo, igual no sentido assim, do Brit Milá, de várias coisas, ele ser filho de Abrão, então eu vejo assim, a dificuldade de entendimento deles também, de achar que aquela terra não é deles, como é complicado.
Tá certo. Então,
complicado.
Justamente, existe essa discussão desde Ismael.
Porque você fala que a nossa vantagem é a idade.
Sim.
Eles
Não.
Ah, então.
É óbvio, se eles reconhecerem, eles perderam. Então,
só falta esse detalhe.
Falta esse detalhe.
É a verdade.
Primo, primo.
Eles dizem que Ismael foi feito aqui.
Também,
mas é uma mentira. Porque se eles acreditam na Bíblia, na Bíblia não está escrito igual no Alcorão. O Alcorão escreve isso, mas na Bíblia está escrito diferente. O Alcorão fala que Ismael foi levado para ser sacrificado no lugar do Yerushalayim. Sim?
Eu não acredito.
Sim? Eu já uma vez entrei numa livraria, falei, eu quero ver se escrito preto no branco. Abri o Alcorão e achei escrito. Que Ismael foi levado para o altar. No monte lá do Yerushalayim.
Não
é de sábado. Isso eu não lembro.
É isso, eu falei.
É a mesma coisa. Eles copiaram a história, mudaram o nome. Então.
E eles acreditam que foi ele.
Essa pergunta, eles acreditam no quê? Porque eles acreditam na Bíblia. Por outro lado, eles acreditam no Corão. A Bíblia fala uma coisa, o Corão fala outra. E aí? Eles acreditam na Bíblia.
Na Torá?
Lógico. Os cristãos acreditam na Bíblia e os árabes acreditam na Bíblia. A única coisa é que eles ambos reformularam.
O problema é esse. O problema é que Ismael poderia eventualmente acreditar na Torá, porque ele está lá. Agora, Maomé, que é outra história,
não tem nada a
ver. Não tem nada a ver.
Aí ele já foi
dito.
É,
não, ele queria uma dele. A versão. Ele foi a versão da Maomé?
Com certeza.
Que
se
foi
a
Hitler, foi a
versão
de
Amalek.
É, foi a última, não?
Não, olha aí. O que é o Ahmadinejad? O que é o Hezbollah? O que é o Hamas? O que é o Fatah? E outros?
Todos estão por aí.
São um monte de amalequim.
Tem entrevista
na Torá. Quantas vezes
era cachorro?
É, o Gaddafi. O apelido dele era cachorro.
O Gaddafi.
Nada a ver com nada, né? É o único lugar no Oriente Médio que não tem petróleo. Não, mas é porque foi, na natureza, quando tem a bênção de Abraham. Peraí, quem que é a pessoa que fala que é.
O que
é a costa? Ah, fala a costa? Ah, é a pessoa. Não, quem que tem o. Como é que você vai ter óleo?
Estava abençoado, Mishmane Ares. Mishmane Ares e Emoshabé.
Então.
O quê?
Depois
de ter
não dá mais essa cabeça, já tem. Ué, é por isso que não tem cachorro.
Então, já te falo. Pelo amor de Deus.
Então, ele abençoa ele que ele vai ter gordura.
Vocês estão falando de cachorros?
Então,
está escrito no Zohar. Está escrito no Zohar. O conceito de Kabbalah, tá? Não dá para... Mas ele fala lá que vai vir o cachorro. E qual é o nome do cachorro? Biladen Shmei. Vocês estão falando que o Gaddafi é apelido de cachorro. Esse daqui também já foi chamado de cachorro. Tá, você estava perguntando por que as pessoas não têm cachorro. Tem dois motivos. Primeiro é esse. Pela Kabbalah, o cachorro representa a Malek. Então, porque você vai ter uma Malek dentro de casa? Mas isso é cabalístico. Mas, além disso, não era só por isso. Primeiro, você vai ter muitos problemas alárgicos. Muitos problemas alárgicos. Problemas de alahá. Pensa, a ração é hametz. Como é que faz para dar de comer para o bichinho? Você não pode possuir esse hametz, você não pode alimentar o animal de hametz. É, então você pode dar matzá para ele, eventualmente, mas hoje em dia, imagina, os veterinários não deixam.
Não pode ser kasher?
Acha que a chama é Tessa, eu não conheço. Tá vendo? O BDK tem que fazer então o Dasgachá para comida de cachorro.
Porque toda comida de cachorro é carne com leite.
Isso é um outro problema. Esse é um outro problema. Que as comidas de cachorro têm carne com leite misturado. E pela Torá, não só. Tá ouvindo? Nas comidas de cachorro tem carne com leite misturado. E pela Halachá, pela Torá, não pode nem ter proveito de carne com leite misturado. Então não pode dar para o cachorro comer carne com leite misturado. Depois vai ter problema Shabbat. Se pode carregar o bicho no colo, não pode. Então, mas eu não vou ficar sem pegar meu cachorrinho no Shabbat? Então não pode. Então o que você vai fazer? Então é melhor não ter, para depois ter um problema que eu não vou pegar. Não pode pegar ele no colo. Além disso, no Talmud está escrito, aí é uma outra história, que uma pessoa que cria dentro da sua casa um kelevrá, um cachorro ruim, cachorro bravo, ele é amaldiçoado. Porque está no Talmud. Por que isso? Então os sábios explicam um dos motivos pelo qual quando a pessoa tem um cachorro bravo, ninguém vai vir jamais visitá-lo, principalmente os pobres que precisam de comida, etc. Ninguém vai vir visitar porque tem medo do cachorro. Então a pessoa vai causar mal para outros. Isso é um, dois, que o cachorro quando late pode dar um susto numa mulher grávida e ela pode abortar por causa disso. Então, por isso, o Talmud fala que não se deve criar cachorros ruins, pelo menos dentro de casa. Aí você vai perguntar, e os bonzinhos, pode ou não pode? Então você vê que no mundo da Torá não se cria cachorros dentro de casa. Tem filhos para criar, cria os filhos e deixa os cachorrinhos para os outros.
Muito bom.